Боже, спаси нас, чем поверой брату рыбу мальчик. Ну, солдали беда, тираю служилась, примем солда патня не сестранчу. Супер, не сай подачи, посидим у скомки с карком да сухарчи. Эй, посидим, поли беда, не за фиом на сухи, то пропля мать. Патря мать, то на брата сови сови. Разим у сонни дым сураю видим, чам мори деспирен са да продесу. Синдим формусы са призой не лимбиду, ай марши ту крузейру респондесу. Шиганчи мило мотня на куриза, не спелы сванчи папи ду полосу. И духу дуни смели са гранди са.
Senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham, TVAL, Rádio Digital, nossas redes sociais, boas-vindas à nossa sessão desta quinta-feira e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e comunico aos senhores deputados e deputadas que a ata da sessão anterior foi distribuída para todos os senhores deputados e deputadas em seus respectivos gabinetes. E da mesma forma também foi encaminhado eletronicamente o expediente da nossa sessão de hoje. Nós entramos na primeira parte da nossa sessão, em breves comunicações. E temos alguns oradores inscritos. O primeiro orador, deputado Silvio Zancanaro. Vossa Excelência, que está inscrito em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos para a sua manifestação.
Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia aos nobres deputados, uma referência toda especial realmente ao deputado Napoleão, deputado Mário, pela acolhida nesses dias, a presença, aos demais deputados que se encontram no plenário, obrigado pela participação, mas a bancada realmente do PSD 100% em todas as sessões. É um privilégio poder compartilhar esses momentos com todos os senhores. A todos aqueles que nos acompanham através do jornal, através da televisão, rádio, enfim, prazer novamente poder estar utilizando essa tribuna e entrar em contato com todos os nossos catarinenses, com toda a população de uma forma geral. Mas hoje, aproveitar realmente a oportunidade para nós estarmos falando um pouquinho da infraestrutura, principalmente da nossa região, Amplasc e Amoc, hoje muito mais direcionado a algumas SCs que fazem parte do contexto, do entorno da Grande Campos Novos. Hoje nós temos várias demandas e várias solicitações já dos últimos anos, e quando eu falo últimos anos, realmente passam-se de 8 anos aí de solicitações. Iniciar pela 284, que teve uma ampliação, teve uma pavimentação realizada pelo governo do estado há alguns anos, e essa SC acabou sendo municipalizada. Já se tem um projeto para que transforme ela novamente, seja estadualizada, e a importância, são 32 quilômetros que não tem como o município estar absorvendo. Ou é uma rodovia que há já a necessidade de uma restauração, de uma manutenção, e interliga dois grandes municípios. Na interligação, principalmente na região de Campos Novos, existe a ponte, onde é conhecida como a ponte do Ibicuí, que liga o distrito à vila, onde essa ponte, já nas últimas intempéries do ano, onde tivemos um forte volume de chuvas, acabou sendo interditada. A passarela, onde os pedestres faziam a sua passagem, acabou sendo desmoronada, e hoje tanto crianças quanto moradores acabam tendo que fazer a divisão com os caminhões, com os veículos que ali passam. Informar a necessidade da Secretaria de Infraestrutura que já existe o projeto, já tinha sido realizado a licitação, e o Estado acabou não dando sequência. Ou seja, nós precisamos simplesmente atualizar as tabelas e fazer uma nova licitação nessa ponte que interliga e de grande acesso a dois municípios, mas principalmente para a segurança de toda a nossa comunicação, de toda a nossa população, perdão. Há de se dizer, Campos Novos e a nossa região, por ser o celeiro catarinense, o escoamento da produção, a transferência de produtos e a deliberação da forte produção de soja, milho, enfim, de todos os grãos que a nossa região produz, a necessidade de fazer esse translado e esse transporte com segurança em todas as nossas rodovias, e principalmente as rodovias estaduais que interligam juntamente com as nossas BRs. A necessidade, então, e a atenção especial para que a Secretaria de Infraestrutura venha a fazer a manutenção e tão logo possamos ter a nova licitação desse empreendimento, que é de fundamental importância para todos nós. Da mesma forma, na SC-390, onde liga Celso Ramos, nós temos uma dos pontos turísticos de Santa Catarina, uma ponte pêncil, e essa SC está completamente interditada há mais de 10 anos, onde uma barreira acabou caindo, interditando por completo a passagem de veículos, de moto, de caminhão, nem pensar, e até mesmo os pedestres que ali hoje utilizam simplesmente como uma trilha. O mato está tomando conta, nós não temos mais acesso até a ponte. Hoje, dos dois lados, tanto de Celso Ramos quanto de Campos Novos, acabaram sendo interditados. A necessidade e a intervenção técnica, ela impermite que o município tenha as suas condições necessárias para chegar até um dos pontos turísticos da nossa região, que infelizmente está abandonado em virtude que o Estado não está conseguindo fazer a devida manutenção e o devido acolhimento. Portanto, a necessidade de um olhar específico nesse formato. Bem como o contrato CT 245 de 2022 para a região de Monte Carlo, onde estabelece o estudo e a implantação de um projeto de engenharia para viabilizar o contorno viário do município de Monte Carlo. Como todos sabem, essa é uma SC que já fora citada várias vezes aqui. O próprio Padre Pedro também já teve uma participação na região e já fez algumas indicações. Um contorno viário é fundamental para o município e nós precisamos viabilizar e dar celeridade na entrega desse projeto para que possamos, o quanto antes, entregar ou implantar no orçamento para os próximos anos a implantação desse contorno viário tão importante para aquela região. Bem como na fala de hoje, aproveitando a presença dos nobres pares, dar os parabéns ao deputado Matheus Cadorim pelo projeto de lei 338, o qual visa a implantação do uso do framework firewall como padrão de interoperabilidade para sistemas de tecnologia, informação, comunicação no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse é um projeto que já há um bom tempo nós vimos analisando e pensando, e dar os parabéns efetivamente ao deputado que teve a preposição no Summit de Cidades que ocorreu aqui na cidade de Florianópolis esse ano. Nós contamos com a presença do presidente de Portugal, se eu não me engano, que estava presente aqui, trazendo, já fazendo o convênio com o SIGA, que é o Consórcio de Inovação aqui de Santa Catarina. E esse projeto, ele traz muitos benefícios para todos nós, seja no meio particular, no meio privado, mas principalmente no ambiente público, onde nós vamos conseguir gerar economia, gerar agilidade, ter uma comunicação muito mais eficaz e eficiente entre todos os órgãos. É um projeto de suma importância, ele encontra-se na comissão, na CCJ, para sua análise, e já queria externar o nosso apoio, a nossa satisfação em saber que projetos dessa envergadura estão tramitando aqui na casa, que vem ao encontro do desejo de empresários, de startups, de fomentarmos, na prática, simplificar a comunicação entre tantos órgãos de tantas necessidades. Quando participamos do Summit em Barcelona, que é um dos segmentos de inovação do mundo, lá nós tivemos esse conhecimento dessa plataforma de comunicação e foi demonstrado com a polícia de Barcelona, a interligação com os bombeiros, com a questão de sinalização, a questão de saúde e a facilidade e agilidade das informações se encontrarem. Com isso, nós desburocratizamos vários fatores e a comunicação ela se torna muito mais ampla, muito mais eficaz. Parabéns realmente e é um dos projetos que nós estaremos à frente aí, e podendo contribuir, estaremos com a devida contribuição para todos. Da minha parte, presidente, fico à disposição. Obrigado.
Deputado, só aproveitando uma parte aqui, obrigado pela menção ao projeto. O projeto torna o Fireware a base padrão de comunicação de todos os programas que forem feitos de cidades inteligentes no Estado. Ele está agora na CCJ. A gente ainda nem apresentou ele aqui formalmente na tribuna, mas fiquei muito contente de ver que o senhor já leu, já entendeu a proposta. Aí eu soube da sua história com o SIGA também, com o consórcio, então fiquei muito contente de ter alguém que possa ser parceiro nesse sentido aqui com esse projeto. Já está na Comissão de Constituição e Justiça, foi pedido vistas, esperamos que a resposta seja o mais breve possível para benefício de todos.
Mais um minuto, deputado.
O nosso líder, Napoleão, já também teve a ciência na CCJ e na próxima reunião também já estará o PSD sendo liderado e com certeza esse projeto nós faremos com que tenhamos êxito realmente para tornar o nosso Estado cada vez mais inteligente. Obrigado a todos, um excelente dia.
Feita a manifestação, deputado Silvio Zancanaro. Na sequência, inscrito para falar, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência está inscrito em breves comunicações e lhe concedo o tempo de até 10 minutos, deputado Napoleão.
Senhor presidente, deputado Padre Pedro, queridos colegas deputados, amigos e colegas deputados, um bom dia a todos. Reiterar a nossa saudação carinhosa ao colega de bancada, agora deputado estadual, Silvio Zancanaro, que tem feito um trabalho importante no sentido de defesa do seu povo, da sua gente, da sua comunidade. Trago aqui à tribuna uma reflexão acerca do desenvolvimento do país e de uma agenda e de uma pauta que tem que ser a pauta central para impulsionar o desenvolvimento do Brasil e permitir que o Brasil prospere, se desenvolva, gere mais empregos, rendas e oportunidades. Hoje o Brasil vive um grande gargalo e um dos grandes entraves ao desenvolvimento do Brasil é justamente a falta de investimento e de prioridade na questão logística, na questão da infraestrutura de transportes. A logística, ela é a espinha dorsal para o desenvolvimento econômico do Brasil. Sem uma logística eficiente, não há as condições para o país prosperar, para as empresas se desenvolverem e para o Brasil se tornar o gigante econômico que merece e precisa ser. Há o chamado custo Brasil, que representa justamente toda aquela carga de ineficiência e de más condições econômicas e que geram entraves extraordinários para que as empresas possam ter competitividade. A bem da verdade, dado o elevado custo Brasil, as nossas empresas são campeãs em eficiência e produtividade da porta para dentro, porque conseguem fazer milagre, porque da porta para fora vão sofrendo custos, vão tendo custos adicionais que empresas congêneres, empresas do mesmo setor, não têm em outros locais do mundo. O custo Brasil, portanto, é um grande entrave a esse desenvolvimento e nós precisamos mudar a chave, mudar de paradigma, mudar de modelo, sair do custo Brasil para a eficiência, para um modelo de eficiência Brasil, para que, de fato, nós tenhamos essa questão de possibilidade de competição nos mercados globais. Temos que sair da agenda do custo para a agenda da eficiência. Para dar um exemplo, em termos de ferrovias, alguns dizem que o Brasil, nesse campo, parou no período do Império. E, pelo contrário, inclusive regrediu de lá para cá com menos malha ferroviária. E a ferrovia, nesse campo logístico, seria um transporte eficiente para as cargas e muito mais eficiência para as nossas commodities. Como a gente disse, de fato, da porta para dentro, o empreendedor brasileiro faz milagre, porque acaba suportando todo um desafio da porta para fora para ter alguma mínima competição de igualdade em relação aos seus concorrentes globais. Os portos precisam de um choque de desburocratização, simplificação para sua dinamização. E o grande exemplo está no campo dos aeroportos. Com as privatizações, com as parcerias público-privadas exitosas, esse foi um setor que se desenvolveu. E um grande exemplo está em Santa Catarina, o aeroporto de Florianópolis, por exemplo, dentro desse novo modelo de parceria público-privada de concessão, tem sido considerado um dos melhores do Brasil. E Santa Catarina, de sexto estado, já passou a ser o terceiro que mais recebe passageiros internacionais e agora, mais recentemente, inclusive com voos diretos, fazendo uma conexão direta a outros continentes. Demonstra que esse é um modelo exitoso e certamente em Santa Catarina outros aeroportos vão seguir nessa mesma direção. É possível, inclusive, diminuir os impostos e aumentar as receitas do Brasil com esse choque de infraestrutura. E nessa semana, Santa Catarina e o Brasil ganham um grande aliado a essa causa, que é o senador Beto Martins, que no governo do Estado, na gestão do governador Jorginho Melo, fez um exitoso trabalho na Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Aliás, uma secretaria nova que contou com a aprovação no âmbito da reforma administrativa do governo do Estado aqui pela Assembleia Legislativa e, não há dúvida, o senador Beto Martins, no período em que exerceu o seu mandato no Senado da República, vai ser um guardião dessas pautas que são importantes para todos nós. E, aliás, o que vai acontecer nesse final de semana é um retrato fiel e cabal disso que se disse. A inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis entregue com 12 anos de atraso. 12 anos de atraso. Uma obra que deveria ter sido entregue em 2012, deveria ter sido entregue em 2012, mas que só começou em 2014. Isso é um retrato do descaso com essa pauta tão importante. E trazendo esse tema para o Vale do Itajaí, deputado Fabiano da Luz, nós do Vale do Itajaí também sofremos com essa questão. Um retrato fidedigno disso, deputado Oscar Gutz, é a BR-470. Um retrato fiel disso, do descaso com a população, descaso com as empresas, um descompromisso com a vida, dadas tantas milhares de mortes que são retratadas na nossa rodovia, um descaso com os empregos, um descaso com as pessoas, com as famílias, um descaso disso é a demonstração da triste história dessa saga em busca da duplicação da BR-470. No trecho, por exemplo, entre Navegantes e Indaial, 74 quilômetros, deputado Carlos Humberto, 74 quilômetros, apenas 74 quilômetros, que interliga a região mais populosa de Santa Catarina, a maior produção econômica de Santa Catarina, que permite que, por exemplo, as cargas que vêm do Oeste cheguem aos portos catarinenses no litoral, 74 quilômetros apenas. Uma obra que iniciou em 2013 e não terminou. Uma obra que iniciou em 2013, 74 quilômetros, é de fato algo muito vergonhoso. E, portanto, segundo estudos da Fiesc, uma obra global que deveria estar pronta já, né, vai ficar pronta na sua completude em 2030. Então é uma situação delicada, sem falar da BR-470 até Campos Novos, agora com projeto de engenharia, mas o projeto iniciando, começando um projeto, né, e depois a busca por recurso e a conclusão, essa de fato é uma novela que retrata justamente esse descaso com a infraestrutura, que é um setor muito importante aqui para o nosso desenvolvimento. Por fim, cito e enalteço o deputado Mário Mota, que liderou ontem com um conjunto de parlamentares o lançamento da Frente Parlamentar em Favor do Ensino Técnico. Frente Parlamentar em Favor do Ensino Técnico. Uma pauta também importante para o desenvolvimento do Brasil, por questões muitas. O Brasil até aqui não enalteceu o ensino técnico, talvez como deveria. Um estudo muito interessante demonstra que nos países da OCDE, né, países os mais desenvolvidos do mundo, na média dos países que integram a OCDE, 44% dos estudantes, na faixa do que para o Brasil significa o ensino médio, 44% dos estudantes cursam o ensino técnico, concluem o ensino técnico. Países importantes do mundo, bem desenvolvidos do mundo, Suíça, Finlândia, Eslováquia, República Tcheca, Áustria, Croácia, Eslovênia, Holanda, a média nesses países salta de 61% a 70% de estudantes que, em paralelo ao que para nós no Brasil se chama o ensino médio, cursam também o ensino médio e técnico. Porque isso é um passaporte mais seguro, é um passaporte mais direto rumo ao mercado de trabalho, a mais importantes oportunidades. Ressalto e enalteço aqui o modelo de Santa Catarina. Através da Assembleia Legislativa, o governador Jorginho Melo, no ano passado, inaugurou um novo modelo, o modelo da universidade gratuita, que devolve sonho e esperança para que estudantes possam optar pelas suas carreiras, pela sua vocação, pelo seu propósito de vida, por aquilo que desejam fazer de verdade, e não pela condição do que o bolso pode pagar de mensalidade. E nesse segundo ano, a inauguração do novo modelo, o CATEC, o Catarinense Técnico, que permite a estudantes do ensino médio catarinense optarem, enquanto cursam o ensino médio, optarem também por cursos técnicos profissionalizantes em paralelo. E o aluno catarinense vai poder, na conclusão do seu ensino médio, sair até com 3 diplomas. O do ensino médio propriamente dito e outros 2 diplomas até de ensino técnico. E o grande desafio é cada vez mais buscar, de fato, a regionalização dessa oferta de cursos, para que esses cursos, para que essa opção de cursos possa seguir, de fato, a vocação regional, para enaltecer as vocações regionais, para que a gente desperte cada vez mais o nicho da vocação regional. Então, esse é um grande desafio. Não há dúvida, essa frente parlamentar pode fazer um grande trabalho em relação a isso, até porque Santa Catarina tem um modelo muito importante. Temos exemplos como Senac, o SEDUPS, agora o próprio CATEC. Então há, de fato, uma oferta importante. E buscar o despertar das vocações regionais atuais e das vocações regionais prospectadas para frente, prospectadas para o futuro, para as novas vocações, para as novas profissões. Eis um importante desafio que pode colocar Santa Catarina num patamar ainda mais avançado de desenvolvimento. Obrigado, senhor presidente.
Concluída a manifestação, deputado Napoleão Bernardes. Na sequência, em breves comunicações, escrito, deputado Carlos Humberto. Deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência terá o tempo de até 10 minutos.
Deputado Padre Pedro, que preside essa sessão, nobres deputados, os amigos que nos assistem. Deputado que me antecedeu, o deputado Napoleão Bernardes, falou de um assunto importante no campo da infraestrutura, deputado Oscar Gutz, e trouxe os problemas que nós temos na malha rodoviária federal, principalmente na 470. Ele não falou, mas nós também temos a questão da 282, que é uma rodovia muito importante para o oeste, para a Serra Catarinense. A BR-470, que tem em obras pouco mais de 70 quilômetros, que compreende os municípios de Navegantes até Indaial, que começou a obra em 2013, né, Napoleão? 12, 13. Já tem pouco mais, se eu não me engano, próximo de 40 quilômetros prontos, que foram inaugurados pelo governo do presidente Bolsonaro. Desses mais de 10 anos de obras, Marco da Rosa, o governo Bolsonaro conseguiu inaugurar próximo de 40 quilômetros da BR-470. Infelizmente, e eu tenho que fazer justiça aqui, nem sempre é somente incompetência. Muitas das vezes é a burocracia que atrapalha as questões das obras do Brasil, por conta dos processos licitatórios que são morosos, os intermináveis recursos na justiça, e por aí vai, e isso atrapalha o governo A, atrapalha o governo B, e essa justiça nós temos que fazer. E um exemplo disso é as alças viárias da rodovia Antônio Raio em Itajaí com a BR-101. A rodovia Antônio Raio, que liga o município de Itajaí ao município de Brusque, em 2014, no governo Raimundo Colombo, teve início a sua duplicação. O governo Raimundo Colombo iniciou essa obra e depois o governo Moisés terminou 2 dos 3 trechos. E em 2020, quando eu era deputado suplente, o governador, o ex-governador Moisés, fez uma grande festa lá em Itajaí da inauguração da rodovia Antônio Raio. Nessa mesma tribuna aqui, e está registrado, eu subi e disse o seguinte: não dá para inaugurar obra que não está pronta. Estão inaugurando 2/3 da obra e dizendo que ela está pronta. 1/3 do valor da obra, até um pouco mais de 1/3, é a interseção da BR-101 com a Antônio Raio. Foi inaugurado, foi estourado foguete, teve palanque, teve festa. E o trevo da Antônio Raio, com a BR-101, que é 1/3 do valor da obra, nunca mais se falou. Governador Jorginho Melo, vence as eleições, está registrado isso também. A primeira reunião que nós tivemos com o governador Jorginho Melo, nós fomos lá falar da interseção da Antônio Raio com a BR-101. O deputado Gerri, que é nosso parceiro da Assembleia, e tenho que fazer esse registro, já de primeiro momento, pegou a Antônio Raio para resolver. A empresa que tinha ganho a licitação, lá em 2014, queria um reajuste no valor do contrato, lógico, em 2023, inauguraram a obra, não deram mais continuidade, a empresa ficou lá, ninguém mais falou nada, a empresa queria um reajuste no valor do contrato, teve pandemia, os insumos aumentaram. Não tinha meio jurídico de fazê-lo. Então o governo do estado, durante o ano de 2023, junto com a empresa, teve que achar uma maneira que não fosse ser judicializada para fazer a rescisão do contrato. E não é fácil, Oscar. Deputado Oscar, você já foi prefeito. Mas mesmo assim, o nosso secretário Gerri, por determinação do governador e o Grando, conseguiram a rescisão do contrato. E desde novembro de 2023 até agora, nós já lançamos 2 editais de licitação para fazer a interseção da Antônio Raio com a BR-101. 2 vezes, a mesma empresa, aqui de Santa Catarina, entrou questionando o edital. A mesma empresa de Santa Catarina, que hoje eu não vou dizer o nome, entrou questionando o edital da rodovia Antônio Raio. Esta mesma empresa, inclusive o deputado Lunelli tem um painel aí, eu já fui lá pesquisar, tem algumas obras por aí que estão enrolando, não estão fazendo, estão pedindo readequação de valor e estão atrapalhando a região de Itajaí, Brusque, Blumenau, Balneário Camboriú. A interseção da rodovia Antônio Raio precisa ser feita. O governo do estado tem o dinheiro para fazer. O projeto está pronto. 2 vezes já lançou o edital de licitação, vai lançar agora de novo. Mais uma vez nós vamos acompanhar. É uma obra que demora para ser feita. E nós estamos acompanhando atentamente toda essa questão burocrática que está acontecendo com a rodovia, com a interseção da rodovia Antônio Raio. Eu vou acompanhar, esse parlamentar vai acompanhar atentamente esse novo processo licitatório e tomara que os mesmos não queiram atrapalhar Santa Catarina mais uma vez, porque lá em Itajaí nós não aguentamos mais, não dá mais para trafegar. Se você chegar, se você vem do norte para o sul, eu desafio, todo dia mais de 5 quilômetros de fila para acessar Antônio Raio. Se você vem do sul para o norte, é pior ainda. É pior ainda. Essa obra tem que ser feita. Essa obra tem que ser feita. E a burocracia tem que parar de atrapalhar. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, nós entramos a partir de agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao bloco Podemos Republicano e Novo. Não temos nenhum orador inscrito, PP, PSOL, PL. Pergunta ao PL, também abdica da palavra. Temos ninguém a se manifestar. Bloco Social Democracia, Democrático, MDB e PSDB. Também nós não temos ninguém a se manifestar. Bloco União, PSD. Da mesma forma. E por fim, o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência fará uso da palavra em nome do Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade PT e PDT. Tem um tempo de até 7 minutos.
Querido deputado Padre Pedro, meus queridos colegas deputados que aqui estão, a quem nos acompanha através das redes sociais, dos canais da Assembleia Legislativa, o deputado Napoleão falou agora há pouco aqui e trouxe umas informações interessantes sobre algumas obras de Santa Catarina. E, aliás, amanhã o presidente Lula virá para o estado catarinense. E uma curiosidade, né? Porque ele vem para inaugurar o contorno que foi construído a passo de tartaruga cansada e com os períodos de férias ainda. Mas começou em 2012, quando Lula era presidente da República e tem que agora vir o Lula para inaugurar a obra. Bem falado, 12 anos depois. Inclusive, pensando aqui, Padre Pedro, a 163 lá no extremo oeste, quem começou foi a presidente Dilma, né? E agora quem vai entregar a obra é o presidente Lula. E a 470, que é lá da região, deputado Napoleão, o senhor é ali do Vale, a senhora é de Blumenau, né? Por mais que vai lá para o oeste, direto, a 470 começou com a Dilma duplicação. Quem vai entregar agora vai ser o presidente Lula. Então, a vinda do presidente Lula amanhã é importante porque é um marco das obras que estão acontecendo em Santa Catarina e os recursos federais para todas essas obras de Santa Catarina só chegaram quando a presidência da República ou era Lula ou era Dilma. Nos outros períodos, de 16 a 22, não se viu recursos federais para obras aqui no nosso estado. Mas o presidente Lula vem amanhã também por uma questão que ela é extremamente importante para o Brasil, que é pouco falada, pouco comentada, mas que ela tem um significado, a entrega da Fragata da Marinha Brasileira. Para quem ainda não sabe, aqui em Santa Catarina, em Itajaí, está sendo construído um navio de última geração, que é um navio de segurança. Serão construídos 4 embarcações. A primeira vai ser entregue amanhã. Mais de 100 empresas estão participando desse projeto, inclusive a tecnologia da Embraer, que é uma empresa brasileira que produz aviões, que começou a fabricar aqui para o Brasil e hoje vende aviões para o mundo todo. Então, a entrega desta fragata amanhã, essa tecnologia, esse navio, vai ser apresentado para o mundo. E um dos objetivos da vinda do presidente Lula aqui é mostrar que essa capacidade que está sendo implantada na construção dessa fragata, ou das 4 fragatas que vão estar à disposição da Marinha para trabalhar no sistema de segurança do litoral brasileiro, se nós levarmos isso ao nível do que foi construído via Embraer, quer dizer que esse projeto, se for dado continuidade, os navios construídos aqui em Santa Catarina, deputado Oscar, poderão ser vendidos para o mundo todo. Esta tecnologia pode servir para que todos os países que têm faixa litorânea possam, através de suas marinhas, comprar esse navio para oferecer a segurança litorânea que precisa, pois é um navio que tem uma tecnologia que pode ser operada, inclusive por terra, um navio. É um navio que tem uma velocidade para, inclusive, não só segurança em termos de ataques, de guerras, mas do resgate ao mar que possa ser feito e precisa chegar numa velocidade mais rápida. Então, está sendo considerado o navio mais moderno do mundo, este que vai ser entregue amanhã para a Marinha Brasileira, construído em solo catarinense, com tecnologia que foi captada do mundo inteiro e que tem a Embraer como um dos principais parceiros. Então, Esta entrega amanhã, ela é muito importante para o Brasil, ela pode ser muito importante para o mundo, mas ela é estratégico para Santa Catarina estar no cenário mundial de tecnologia. E um último assunto que eu quero trazer aqui são as medalhas que estão sendo conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de Paris. A maioria dos medalhistas e 80% dos atletas olímpicos que lá estão são contemplados pelo Bolsa Atleta. Qual é a realidade que nós vivemos no Brasil hoje? Nós temos inúmeros talentos, nós temos inúmeros jovens com capacidades incríveis na área do esporte e em outras áreas também, que não são aproveitados pela realidade econômica que eles vivem. Muitos desses atletas são de famílias carentes. E nessas famílias carentes, por uma questão de necessidade, entre o filho ir para aquilo que ele tem o seu talento, que é uma atividade esportiva, os pais fazem o jovem trabalhar porque precisa ajudar a sustentar a família. E com esse Bolsa Atleta, você faz com que, ao invés desse jovem tem que prematuramente trabalhar, ele receba um valor para desenvolver a sua atividade esportiva, da qual ele tem o talento, e hoje o resultado disso é a conquista das medalhas que o Brasil está tendo. Então, muitas vezes, quando as pessoas criticam uma política pública, criticam um projeto social, é porque não estão conseguindo entender ou ver a realidade da transformação que é feita neste jovem. O resultado das Olimpíadas Brasileiras, as medalhas que o Brasil está conquistando, vamos dar um passinho para trás e olhar o pano de fundo disso aí, que muitos desses é a colheita do resultado do que o Bolsa Atleta está fazendo para muitas famílias, que essa criança, ao invés dela ter que trabalhar para sustentar os seus pais, ela ganha esse valor para desenvolver a sua atividade física e hoje é o orgulho do Brasil pelas medalhas que nós estamos conquistando. Então, as políticas públicas e sociais feitas para o povo trazem resultado na prática e o resultado são as Olimpíadas para o Brasil.
Fim do horário destinado aos partidos políticos, nós entramos agora na ordem do dia. Nossa ordem do dia hoje, nós temos algumas matérias a serem deliberadas, portanto, nós temos aqui as moções, a moção de número 181, iniciativa deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso a diversos policiais militares do 12º BPM de Balneário Camboriú por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção 182, deputado Altair Silva, manifestando apoio ao projeto de lei federal número 3.029/2024, que visa isentar o imposto de renda os valores recebidos por atletas brasileiros medalhistas em Jogos Olímpicos de título de premiação pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro ou pelo Governo Federal ou qualquer de seus órgãos. Em discussão.
Senhor Presidente.
Deputado Neudi Sareta.
Apenas para, obviamente, concordar com a moção, mas informar que o governo brasileiro, o presidente Lula, editou medida provisória contemplando esta isenção já dos prêmios dos atletas dos Jogos Olímpicos, como foi destacado já nessa anteriormente aqui pelo meu colega líder da minha bancada, totalidade desses atletas que receberam essa premiação possui o Bolsa Atleta, que é um programa importante que está ajudando a fomentar o esporte brasileiro. Então essa matéria já está atendida, mas com certeza essa moção ajuda a reforçar isso.
Continua ainda em discussão a moção 182, deputado Altair Silva, não havendo quem queira discuti-la, colocamos-las em votação, aprovada. Moção número 183, deputado José Milton Schaefer, manifestando apelo ao senador Espiridião Amin, que empreenda esforços para denominar engenheiro civil Álvaro Siqueira Pita o contorno viário Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Comunicação, esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicações 598 a 600. Fim da ordem do dia. Nós não temos nenhum orador inscrito em explicações pessoais, portanto, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para segunda-feira, às 19 horas, para a concessão de títulos de cidadão catarinense. Está encerrada a presente sessão.
As cadeias.